Paraná em Rede está de volta.
Além da preocupação com o impacto social, o Ministério Público do Trabalho do Paraná está cobrando da Petrobras um plano para evitar danos ambientais com o fechamento da fábrica de fertilizantes em Araucária. Os detalhes na reportagem de Amanda Yargas.
O Ministério Público do Trabalho do Paraná, o MPTPR, está mediando o processo de fechamento da fábrica de fertilizantes nitrogenados, a FAFEN, subsidiária da Petrobras em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Há duas semanas, a empresa informou que encerraria as atividades na planta, o que atinge diretamente 1.000 funcionários próprios e terceirizados, além de criar um impacto social na cidade e nos arredores, segundo o sindicato da categoria. A decisão gerou revolta e manifestações no Brasil inteiro. A procuradora do Ministério Público Estadual do Trabalho, Cristiane Balqueiro Lopes, disse que a mediação espera que a Petrobras assuma a responsabilidade que a empresa tem com a comunidade.
Os trabalhadores estão ali há muitos anos, há algumas décadas, com a sua vida construída ao redor dessa fábrica, que inclusive fornece insumos para outras fábricas, né, gerando empregos em cadeia, movimentando a economia de Araucária, sendo importante gerador de tributos, e precisa mais uma vez planejar a forma de saída de maneira a minimizar também o risco social. Existem alternativas que podem e devem ser consideradas para diminuir esse risco social, porque a empresa tem essa responsabilidade que decorre da sua própria presença. E de ser uma empresa que, de fato, é uma empresa com grande poder econômico e a capacidade de fazer frente a esses desafios de uma maneira melhor.
Mas essa não é a única preocupação do Ministério Público do Trabalho, como enfatiza a procuradora.
Fechar uma fábrica de fertilizantes nitrogenados não é como você fechar a porta de uma casa, trancar a chave e sair. Dentro dessa fábrica, a gente tem milhares de toneladas de produtos químicos, como a amônia, que se não forem bem tratados, podem ensejar um risco de explosão, um risco de contaminação, pode gerar acidentes de trabalho e acidentes com a comunidade, com potencial número, inclusive, de falecimento. Então, para você desativar uma fábrica, como é o plano da Petrobras, precisa de um plano. Porque a gente não tem só a questão do gás amônia, a gente tem resíduos, inclusive, radioativos que estão armazenados num bunker. E esses resíduos precisam ter uma destinação adequada. Então, a gente começa sobre essa perspectiva da segurança.
O caso é acompanhado por uma força-tarefa que conta com 4 procuradores devido à complexidade do tema. Segundo Cristiane Lopes, o Ministério Público do Trabalho quer evitar danos à sociedade e ao meio ambiente pela via do entendimento com a Petrobras.
Nós estamos investigando as irregularidades que a Petrobras vem praticando nesse processo. E, de fato, já temos clara ciência de que existem irregularidades. Que a decisão de fechar abruptamente é intempestiva, é prematura e não está considerando adequadamente os riscos. O objetivo do MPT é evitar danos. Então, por enquanto, os danos estão evitados, né, até que a Petrobras apresente esses planos de contenção de risco ambiental e contenção de risco social. Resumindo agora, né? Porque foram vários documentos que foram solicitados expressamente. Entrar num processo dialógico com o Ministério Público do Trabalho e permitir a participação do sindicato é extremamente favorável para ela. Quando a empresa entender isso, aí a sociedade inteira ganhou.
O governador Ratinho Júnior vai ao Rio de Janeiro na quinta-feira para uma agenda com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco. Na pauta do encontro está a discussão de alternativas para o encerramento das atividades da fábrica de fertilizantes, além da privatização do primeiro lote de refinarias da Petrobras, previsto para acontecer neste ano e que deve incluir a Repar, refinaria da empresa também localizada em Araucária.
É uma decisão da empresa. O que nós estamos tentando fazer é convencê-los de evitar com que isso aconteça, apesar da Petrobras alegar que a empresa nunca deu lucro, sempre deu prejuízo. Então nós queremos entender se há uma alternativa que a gente possa colaborar para evitar qualquer tipo de fechamento ou venda da empresa.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Em nota, a Petrobras informou que o acordo coletivo de trabalho está sendo observado, já que a demissão coletiva está sendo discutida com os sindicatos desde o anúncio do fechamento da fábrica no dia 14 de janeiro. A proposta da empresa é o desligamento em ondas, sendo a primeira em 30 dias, a partir do anúncio da hibernação e a última em 90 dias. A respeito deste plano para evitar danos ambientais, citado pelo Ministério Público do Trabalho, a empresa não se manifestou. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná anulou o julgamento realizado em outubro do ano passado, que determinava a cassação do mandato do deputado federal Ricardo Barros, do PP, e do deputado estadual Jonas Guimarães, do PSB. A decisão foi unânime. O motivo das cassações foi o comparecimento dos políticos a um jantar de aniversário em Barbosa Ferraz, no centro-oeste do Paraná. À época, em 2018, antes das eleições, o Ministério Público Eleitoral interpretou este fato como uma tentativa de compra de votos. O deputado Ricardo Barros disse ao Paraná em Rede que recebeu a decisão do TRE com tranquilidade.
Eu recebo com tranquilidade a decisão, com segurança de que era esta mesma a nossa expectativa, tanto que quando aconteceu o fato, lá no ano passado, eu já justamente declarei isso, que tinha absoluta tranquilidade que a decisão seria revertida, porque é essa toda a jurisprudência que existe no Tribunal Regional Eleitoral e no Tribunal Superior Eleitoral sobre episódios de compra de voto. Não há, portanto, nenhuma preocupação quanto ao julgamento que porventura venha ocorrer no TSE, e nós seguiremos com o nosso mandato, servindo a população do Paraná e do Brasil, né, para que possamos retomar o momento de crescimento econômico que virá com as decisões e aprovações de reformas do Congresso Nacional.
Nós não conseguimos contato com o deputado Jonas Guimarães. A coluna Momento Eleitoral de hoje explica dois mecanismos que garantem a segurança do teu voto. Confira.
Momento Eleitoral. Uma parceria do TRE e a ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Nessa edição, trouxemos ao nosso ouvinte uma explicação sobre como funciona a assinatura e o resumo digital, mecanismos do processo eletrônico de votação que garantem a segurança do voto.
A assinatura digital é uma técnica criptográfica usada para garantir que um conteúdo, no caso, um arquivo digital, possa ser verificado. Ela busca garantir que o programa de computador não foi modificado de forma intencional ou não perdeu suas características originais por falha na gravação ou leitura, principalmente no que se refere à sua integridade.
Isso significa que se a assinatura digital for válida, o arquivo não foi modificado. A assinatura digital também é utilizada para assegurar a autenticidade do programa, ou seja, confirmar que tem origem oficial e foi gerado pelo TSE. Nesse caso, somente quem assinou digitalmente pode ter gerado aquela assinatura digital.
Já o resumo digital, também chamado de resumo criptográfico ou hash, é uma técnica criptográfica que se assemelha a um dígito verificador. Dado um arquivo digital, é possível calcular o resumo digital desse arquivo com um algoritmo público. No caso dos sistemas de urna, são calculados os hashes de todos os arquivos, e esses resumos são publicados no portal do TSE.
Mas e aí? Ainda ficou com alguma dúvida ou surgiu um questionamento? Mande um e-mail para ascom@tre-pr.jus.br.
Se mantenha informado e não perca as próximas questões do nosso quadro Segurança do Voto.
Você ouviu Momento Eleitoral, uma parceria do TRE e a ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Aplicações e investimentos conservadores estão rendendo quase o mesmo que a inflação. Por isso, se você quiser ver seu dinheiro crescer, vai precisar se arriscar um pouco mais. Assunto para a Rede Arruda.
Saúde do bolso.
Se o seu perfil de investidor é conservador, você já deve ter notado que seus investimentos não estão rendendo como você estava acostumado a ver há pouco mais de 2 anos. Isso se deve à taxa básica de juros da economia, que está em seu menor nível, 4,5% ao ano. Com os juros nesse patamar, realmente fica mais complicado ganhar rentabilidade real apenas com ativos de baixo risco na carteira. Para se ter uma ideia, se você colocou um dinheiro na poupança no início de 2019, em um ano ele rendeu 4,34%. Porém, a inflação acumulada de 2019 foi de 4,31% no ano, ou seja, seu rendimento real foi zero. E situações como essa exigem mais dos investidores. Se o mesmo dinheiro que foi colocado na poupança tivesse sido alocado no Tesouro Selic em 2019, ele teria acumulado uma rentabilidade de 5,88% ao ano. E mesmo considerando a incidência de imposto de renda, já teria valido mais a pena do que a poupança e permitido um pequeno ganho real. No entanto, ainda trata-se de um pequeno ganho. Mas se seu objetivo for mais ambicioso e você espera ganhos superiores, não tem jeito. Você terá que se arriscar um pouco mais. A boa notícia é que não é preciso sair da poupança e ir para a bolsa de valores diretamente. É possível buscar gradativamente a diversificação dentro de ativos que estejam de acordo com o seu perfil de investidor e que permitam ganhos melhores, e aos poucos ir conhecendo melhor o mercado financeiro e seus ativos de maior risco. E assim, você vai adaptando sua carteira de investimentos a essa nova realidade de juros baixos. Contar com um bom assessor que entenda seus objetivos e sua tolerância a riscos é fundamental nesta hora. Não acredite em promessas de ganhos muito altos e rápidos e tenha cautela para não comprometer o que você conquistou até agora. Dúvidas ou sugestões? Mande e-mail para rejaarruda@salinvestimentos.com.br. Eu sou Reja Arruda, assessora de investimentos, e encontro você na próxima semana na coluna Saúde do Bolso.
Saúde do Bolso.
O Paraná em Rede desta quarta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.